Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes e telespectadores, conforme a mídia. Estamos aqui nessa tarde para falar com o professor Dr. André Luiz Gavazzani, historiador da Uninter, com muitas obras publicadas, artigos, etc. E falaremos sobre a história da pandemia. Então, senhor André, uma boa tarde para dar, digamos, brevemente seu currículo.
Caríssimos ouvintes, caríssimo professor Alvino Moser, é uma deferência muito grande para mim comparecer aqui nesse programa que o senhor tem levado ao longo da pandemia, encabeçando, digamos assim, essa ideia de todos nós de nos reinventarmos e de nos aproximarmos do público da Uninter, evidentemente, mas também de um público mais amplo. Acho essa iniciativa da Rádio Uninter, encabeçada, liderada pelo senhor, excelente, e eu fico assim muito satisfeito e muito feliz de poder colocar aí o meu nome nessa história ao lado do senhor, ainda que seja para falar de um tema que é delicado, que nos afeta e que não é fácil de ser enfrentado, né? Afinal, estamos todos sob o efeito da pandemia. Mas muito obrigado, meu querido professor Moser, muito obrigado pelo convite.
Veja bem, professor André, eu tive contato com a pandemia de maneira mais direta quando li a obra da escritora da Academia de França, que é belga, aliás, Marguerite de Yourcenar, obra em negro. E aí, então, trata da peça que caiu na Europa de 1346, a peça negra, e são três peças que o médico Zenon, que é o personagem que ela usa, picou para poder, digamos, falar disso. Mas as pandemias existem desde a Grécia Antiga, antes de Cristo, 46, 460, por aí, já morreram 200 pessoas, talvez fosse uma febre tifoide, depois uma febre em 1160 lá em Roma, morreram também 200 mil, depois vários milhões na peste, você vai falar, no século XIII, XIV e XV, e na gripe espanhola morreram de 35 a 40 milhões. Então, portanto, é um assunto que são essas hecatombes, né, da humanidade provocada pelo vírus, que antes não era conhecido e hoje também é desconhecido, porque, inclusive, na história, algo de nessa história da pandemia atual, existe uma espécie que eu não vou perguntar por enquanto agora, que é questão de outro tema, é o fato de que onde a pandemia começou praticamente não tem quase nada. E fora existe alguma coisa que não bate bem aí. Então, professor André, veja bem, o senhor vai falar sobre um pouco sobre o título da conversa, História da Pandemia. Por favor.
Exatamente, professor Moser. Eu acho esse título muito oportuno, porque a pandemia, assim como qualquer fenômeno humano, é dotado de historicidade. Ele se altera ao longo do tempo, ele está imerso num conjunto, numa dinâmica de rupturas e permanências, o que lhe garante a sua historicidade. De maneira que sim, assim como a história da saúde, assim como a saúde tem uma história, assim como a sobrevivência tem uma história, a doença também tem uma história, e a doença também tem as suas variações, seus, digamos assim, maneirismos ao longo do tempo. Quando a gente pensa em história da pandemia, talvez, conforme a sua introdução, professor Moser, eu acho que nós poderíamos utilizar o plural, histórias da pandemia. O professor muito bem lembrou que praticamente desde que o homem é homem, desde que o homem escreve sobre si, nós encontramos relatos de mortes em massa geradas muitas vezes por aquilo que os historiadores chamam de choques microbianos. Aliás, uma das possibilidades de se estudar a pandemia do ponto de vista da história é justamente abordá-la do ponto de vista dessa ideia de que os homens circulam, os homens imigram, os homens se movimentam e circulam com eles também, além do comércio, além das ideias, os seus micróbios e, às vezes, determinados encontros podem gerar processos de troca-troca de vírus, bactérias e bacilos e, evidentemente, surgem esses processos pandêmicos. Né? Aqui, por exemplo, nós sabemos, né, que nessa história desse choque microbiano, por exemplo, a partir da conquista da América e da expansão marítima europeia, os indígenas aqui levaram a pior, né, tendo que lidar com as diversas formas, né, de manifestação daquilo que na época era chamado de bexigas. Eu estou falando da varíola, eu estou falando da varicela, eu estou falando da rubéola. Por que se chamavam bexigas? Né? Por conta de erupções na pele que iam inflando, né, cheias de pus até estourar. Ao mesmo tempo, tiveram, assim como os europeus, não é? Tiveram que lidar com, por exemplo, a febre amarela, né, africana, ou os tipos mais letais de malária. Aliás, a etimologia da palavra malária, né, mal-ar, isso é uma... Daqui a pouco eu vou entrar um pouco nessa questão das pandemias, das profilaxias. Durante um bom tempo no período moderno e mesmo no entrar do período contemporâneo, se acreditava muito das doenças, muito das pandemias ao ar viciado, aos miasmas. Mas daqui a pouco nós falamos um pouco mais sobre isso. E aí temos a tuberculose, encefalite, pólio, tifo e também outra epidemia, a sífilis, né, que inclusive será chamada de doença venérea por conta de Vênus, a deusa do amor, né? Eis a etimologia e novamente as profilaxias e as causas que nós encontramos. Então, os historiadores muitas vezes podem estudar a pandemia através dessa movimentação e dos impactos que esse choque microbiano causa nas populações ao longo da história. Isso é uma possibilidade. Aliás, existe, professor Moser, dentro desse ramo da história da saúde, da história da ciência, da história das pandemias, uma revista, um periódico que eu acho muito interessante, que se chama a Revista História, Ciência e Saúde Manguinhos, e que eu, inclusive, estava revisitando alguns artigos, alguns textos dessa revista, por ocasião do convite que o professor me fez, e a Revista de História, Ciências e Saúde Manguinhos, ela lançou um blog falando só sobre a relação, sobre o que os historiadores podem fazer diante do Covid-19. Aliás, isso eu acho uma questão importante, porque diante dessa pandemia, é lógico que ressaltam aos nossos olhos o papel das ciências naturais, das ciências humanas, das ciências mais duras, que hoje tem o monopólio discursivo sobre o que fazer diante desse vírus, que a muitos de nós, em pleno século XXI, ainda se apresenta misterioso. Ao mesmo tempo, as ciências humanas também tem o seu papel. Né? Nesse sentido, a revista de História Sem Saúde Manguinhos, por exemplo, dá conta para a gente, ela fez um blog específico, né, de historiadores que estão coletando diários pessoais, coletando documentação, promovendo conversas em ambientes virtuais com especialistas das mais diversas áreas, no sentido de legar memória acerca do que está acontecendo, de construir memória acerca do que está acontecendo, e também à luz da história, procura desmistificar narrativas negacionistas, que muitas vezes acabam surgindo, porque no final das contas, desconhecer a nossa própria história é muitas vezes condenar-nos a repeti-la. Então é muito interessante, e o professor Alvino Moser está fazendo, ao me trazer aqui para falar sobre pandemia desde uma perspectiva histórica, o professor Alvino Moser está incorporando esse tipo de iniciativa que hoje é muito importante, no sentido de refletir historicamente, de refletir a nossa história, tentando evitar a armadilha de repeti-la, no pior sentido, quando se trata das pandemias, né? E, por fim, uma questão que é muito interessante é como que as pandemias, como que a doença impacta as mentalidades, as representações, a psicologia coletiva. E nesse sentido, da mesma maneira que o senhor professor Alvino Moser nos trouxe uma dica belíssima de leitura, desde que começou a pandemia, eu tenho como livros de cabeceira dois livros que eu gostaria de recomendar. Um deles é o Jean Delumont, com a sua História do Medo no Ocidente, e outro deles é o Diário do Ano da Peste, de Daniel Defoe. Sem dúvida, muitas vezes, o melhor jeito de nós exorcizarmos os nossos medos é enunciá-los. E, nesse sentido, o Jean Delumont faz um inventário dos medos do Ocidente que tem me instruído bastante no sentido de ler historicamente a pandemia. O Jean Delumont, professor Alvino Moser, que num ano tão triste como esse de 2020, que levou muita gente embora, também, coincidentemente, morreu aos 83 anos, mais ou menos, no início desse ano, salvo engano, em fevereiro ou em janeiro, agora já não lembro, mas o Jean Delumont, que se tornou então um ícone daquilo que nós historiadores conhecemos como a história das mentalidades, que é um movimento muito importante que renova a historiografia no pós-guerra, explorando temas como as crenças religiosas, a cultura popular, o medo e outras representações coletivas. O Jean Delumont, ele então se volta para isso que a gente poderia até chamar de uma psicologia histórica, investigando do ponto de vista histórico, inventariando, discriminando os medos da maioria, os medos da cultura dominante, os medos da cultura ocidental. E nessa direção, professor Moser, ele tem um capítulo dentro deste livro que eu trouxe como referência para vocês, A História do Medo no Ocidente. Quem estiver vendo consegue dar uma olhadinha aqui, e depois qualquer coisa a gente passa a referência completa. Mas então ele dedica a esse, nesse livro, um capítulo, não por acaso, que ele se chama Tipologia dos Comportamentos Coletivos, Tipologia dos Comportamentos Coletivos em Tempos de Peste. E aí, nesse sentido, professor Moser, o Jean Delumont faz uma exposição instigante, interessantíssima, sobre as mentalidades e sobre o medo da peste que vai graçar basicamente, né, entre ali os séculos XIV e o século XVIII. Ele retoma narrativas, crônicas, ele pega desde o humanista, lá, especialista em Dante, o Boccaccio, até o próprio Daniel Defoe com o seu diário do ano da peste. Esses autores, né, o Boccaccio do século XIV e o Daniel Defoe do século XVIII, eles têm algo em comum, né? Eles testemunharam aquilo que nós poderíamos chamar, sobre certa perspectiva, do grande personagem da história do ontem, a morte e a peste. A peste que, então, nesse período, com alguns intervalos, mas que graça um pouco por toda parte, abatendo populações em alguns lugares, para cada 3 pessoas, 2 morriam, essa peste que então será conhecida como a peste bubônica, certo? Uma peste que está ligada, né, está ligada aos ratos, a pulga que está nos ratos, e a pulga que dos ratos sai então e se instala no tecido humano e depois vai sendo transmitida. Então, quando eu li, professor, o Jean Delumeau, a História do Medo do Ocidente, e eu tenho lido ele já faz um tempo, eu pensei que seria inspirador trazer um pouco do debate acerca da história da pandemia a partir das mentalidades, a partir dos resultados que o Jean Delumeau trouxe para a gente neste livro, a partir da sua pesquisa, que é baseada em textos, crônicas e literatura da época. É um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho de fôlego, em que ele pega então crônicas e a partir dessas crônicas vai tentando entender nas entrelinhas e às vezes nas próprias linhas a psicologia coletiva em torno do medo que a peste negra causou nessas populações ao longo de praticamente 4 séculos, né? Então, quando a gente for conversar aqui, professor Moser, sobre a história da pandemia, as principais referências que eu tenho é o Jean Delumeau e o próprio Daniel Defoe. Inclusive, ao final da apresentação, é lógico que nós, ao final da nossa fala, se tivermos tempo, é lógico que nós vamos falar sobre o Brasil. Não tem como. Inclusive, porque essa mesma peste bubônica, essa mesma peste negra que graçou, né, no período medieval tardio e depois no período moderno na Europa, em pleno século XX, graçava no Rio de Janeiro. Nós vamos falar um pouco disso já para o final da nossa fala, meu querido professor Moser.
Bem, André, já bem, aqui diz uma aluna, fez uma intervenção, que nós somos sempre culpados dessas pandemias, que existem, já existiram antivirusmente. Bom, sempre existiram, culpados, não sei se tem ou não tem, são coisas que acontecem, acidentes ou não. Por exemplo, mas a peste já foi usada como arma de guerra. Eu ouvi a história via novela, que é baseada em fatos históricos, né? Da ressurreição de Ertugrul, fundador do Império Romano, do Império Otomano, aliás, um do Osman, pai do Osman I. E, no caso, lá pegaram, como para poder, digamos, acabar com a tribo, puseram 3 pessoas com peste para poder eliminar. Mas o médico curandeiro da hora, pensa biológico, e queimaram as pessoas. Foi o que foi feito aqui no Brasil para acabar com os índios, né? Injetava-se nos índios a varíola, né? Então, muito bem. Uhum. Portanto, a peste foi usada até politicamente em termos de guerra, né? Então, já bem, professor André, sim, é que essas pestes levaram milhões de pessoas, já na Idade Média também, então, fale um pouco mais sobre o livro da história do medo no Ocidente, aqui na Europa, portanto.
É lógico, lógico. Vamos trazendo um pouco mais, né, sobre isso. Antes, professor Moser, queria lembrar que no início do século XX, uma coisa que o Jean Delumeau coloca, uma coisa que os historiadores, né, colocam, é que normalmente os grandes surtos de peste, eles se abatem sempre correlacionados a grandes sedições, a grandes processos de guerra, por aí vai. A gripe espanhola, por exemplo, ela está ocorrendo no contexto da Primeira Guerra Mundial. E havia quem dissesse que era obra dos alemães a difusão desse vírus, propositalmente, né, por meio de bombas e outros objetos que eles lançavam ao mar, seria a responsabilidade deles a difusão da gripe espanhola por aqui. Veja, Camila, o professor Moser está certíssimo. Existe, portanto, esse fator da guerra bacteriológica, da guerra microbiana, do uso político e do uso bélico das pestes, né, da difusão de doenças. Mas também uma coisa que o professor Moser lembrou é que a peste em si é a moral. Ela não escolhe ricos, ela não escolhe pobres. Muitas vezes os pobres sempre sofrem mais, vou falar sobre isso. Ela é uma questão, muitas vezes, quando não é utilizada intencionalmente, ela é uma questão que surge biologicamente. Agora, a questão de encarar a peste, né, de culpabilizar nós, os seres humanos, a culpa, ela é uma invenção nossa, digamos assim. A peste está na natureza e em determinados momentos ela se abate sobre nós. Agora, a construção de uma representação, de um imaginário sobre a culpa, isso é uma responsabilidade, e embora ela é uma responsabilidade humana, e o próprio Jean Delumeau percebe como é que ela era utilizada, por exemplo, no período da peste negra, e como é que ela vai variando ao longo do tempo. O Jean Delumeau, como eu bem lembrei, professor Moser, ele trabalha com relatos, com crônicas literárias, né? E sem dúvida, para mim, a crônica que o Jean Delumeau mais usa como fonte histórica é essa do Daniel Defoe, Um Diário do Ano da Peste. O Daniel Defoe publica isso em 1720, ele testemunhou um surto violento da peste negra que se abateu na Inglaterra, e ele escreve esse livro em forma de romance com um personagem fictício. No entanto, as informações que ele traz aqui, elas têm um valor histórico inestimável, porque ele, digamos assim, nesse período, foi um dos únicos que se propôs a registrar tecnicamente o que ocorria nesse momento da pandemia londrina. E o próprio Jean Delumeau fala, né, o Diários da Peste, do Defoe, é o melhor documento sobre a peste da Inglaterra que temos hoje. Ele, além, embora se trate de um romance, ele traz uma série de informações de objetividade inegável, e além disso ele está repleto de cenas alucinantes, de narrativas perturbadoras sobre o que acontecia com as pessoas naquele momento da peste. Uma pessoa saindo, correndo, muitas vezes nua na rua, desesperada quando entrava a famosa carroça dos mortos. A carroça dos mortos, ela está em uma série de representações pictóricas dessa época, e basicamente o que acontecia, né? Quer dizer, a morte era tanta, com tanta intensidade, graçava tão forte no período da peste negra, que não havia sequer tempo de enterrar os cadáveres. Então era na base das carroças mesmo que iam passando. E essas carroças eram sempre anunciadas com uma sineta, e junto delas também vinha uma figura mórbida, que muitas vezes estava portando uma máscara que tinha o desenho de uma ave, um bico de um corvo praticamente. Então isso muitas vezes levavam as pessoas a um pânico generalizado. Havia mães que desesperadas se matavam e matavam seus filhos. Pestilentos, né? Pessoas que estavam com a peste negra, que muitas vezes, desesperadas, né, colocavam fogo em seus lençóis, atadas na própria cama. Todas essas cenas impactantes, o Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe, ele registra, e o Jean Delumeau, então, utiliza esse registro justamente para compor a sua narrativa histórica sobre os medos do Ocidente. Eu até vou ler rapidamente um trechinho do Diário do Ano da Peste, professor Mozzi, se o professor me dá licença, porque eu acho que ele é importante. Olha só o que diz, né? Logo abrindo a página desse texto, né? O Diário do Ano da Peste, o Defoe traz o seguinte: foi lá pelo... Gente, só uma coisa, puxa, professor, quem que é esse Defoe? Eu já ouvi falar dele. Gente, o Daniel Defoe, ele é conhecido por aquele romance famosíssimo em que ele relata as aventuras e desventuras do náufrago Robinson Crusoe. Tá? Então o Daniel Defoe é autor, né, desse romance, o Robinson Crusoe, os relatos desse náufrago, muito importante. É um livraço, recomendo a leitura para vocês. E aí o Daniel Defoe começa assim o livro dele: foi lá pelo começo de setembro de 1664 que eu e os meus vizinhos ouvimos em conversa corrente que a peste estava de volta na Holanda mais uma vez, pois já fora bem violenta no ano de 1663, principalmente em Amsterdã e Roterdã, aonde, pelo que dizem, chegou entre mercadorias transportadas por navios da Turquia. Uns diziam vindas da Itália, outros do Oriente, também disseram que veio do Chipre. De onde veio já não interessava. Todos estavam de acordo que a peste estava na Inglaterra outra vez. Naqueles dias, não tínhamos coisas que eu ainda viveria para ver em prática, como os jornais impressos, para espalhar rumores e informar sobre os acontecimentos e para melhorar as coisas pela imaginação dos homens. Notícias como aquelas chegavam nas cartas dos mercadores e de outros que se correspondiam com o exterior e depois as divulgavam somente em conversas. Assim, essas coisas não se espalhavam instantaneamente por toda a nação, como acontece agora. Gente, olha como a gente pode pegar essa fonte histórica e fazer uma analogia com o Covid, né? Primeiro, a peste, ela nos chega, embora nós tenhamos hoje, né, tecnologias de comunicação muito avançadas, mas é muito interessante, quer dizer, que o Covid chegou aqui no nosso país de uma maneira que não é muito diferente como ocorreu aí. É pelo trânsito de pessoas, né? No caso do Brasil, o Covid entrou aqui por pessoas que haviam recém viajado para os epicentros da pandemia quando ela começa a ocorrer. E aí ela vai se espalhando. Então é muito interessante, não é? Quer dizer, isso na história é uma permanência. As pandemias, os choques microbianos, eles vão se espalhando pelo contato entre os homens. E nesse caso, um contato aliás, gente, eu acho que isso é uma questão interessante, né? Voltando ao Jean Delumeau, querido professor Mozzi, entre os medos de outrora e os medos de hoje, há muitos paralelos. E nesse sentido, uma chave de leitura interessante para, né, esse livro do Jean Delumeau e o capítulo dele, Tipologia, deixa eu pegar aqui, Tipologia dos Comportamentos Coletivos em Tempo de Peste, uma leitura é tentar perceber algumas permanências entre o que acontecia nas mentalidades coletivas no período da peste negra e o que acontece nas mentalidades coletivas hoje. Essa é uma chave muito, muito importante, muito importante. Né? O professor, eu posso continuar, professor Moser, mas se o professor quiser fazer alguma intervenção, e logo eu retomo essa questão do livro do Jacques Delumeau, e agora, depois que o professor me passar a palavra de novo, eu entro finalmente nos paralelos. O que que ocorreu na peste negra dos séculos 14 ao 18, em termos de psicologias e mentalidades coletivas, que nós podemos comparar com o que acontece nas nossas mentalidades, na nossa psicologia coletiva hoje?
Pois é, André, veja bem, a peste, essa pandemia da Covid entrou aqui pelos ricos, né? Quem viajou na Itália, só que está afligindo mais os pobres que não têm recursos, não têm testes e por diante. E nós estamos em teste, ainda mais com certos erros administrativos, tirando especialistas em infectologia, doutores, especialistas, e colocando no lugar veterinários, que devem tratar muito de gato, cachorro e tartarugas, né? E cobra. Em todo caso, são erros grosseiros que revelam a mentalidade administrativa e o fato que o povo ele não tem discriminação, porque nós estamos diante daquilo que falava Maquiavel. Menti sempre, porque o vulgo gosta de ser enganado e o povo é feito de vulgo. Então, há pessoas que acham que a pandemia é invenção apenas para poder empobrecer o Brasil. Não é bem assim, porque eu tô em casa desde 12 de março. Então, é preciso a mentalidade científica. O que não existe, explora-se no Brasil a pobreza de formação técnica e tecnológica e científica, tá bom? Certo?
Professor Moser...
Então faço os senhores paralelo agora, tá bom?
Professor Moser, a sua fala não poderia ser mais apropriada para o que nós vamos entender, para o que nós vamos abordar agora. Né? Então, a primeira coisa que o Jean Delumeau nos traz é que até fins do século XIX, a peste negra, assim como de certa forma o Covid nos parece misterioso, a peste negra era um mistério. Então ignoravam-se as causas da peste, a ciência atribuía, como eu disse a vocês, né, a poluição do ar. Então aquele símbolo, né, do período da peste negra, que são as pessoas com aquelas máscaras com bicos de pássaro, aquilo não era por acaso. O bico de pássaro era um recipiente utilizado, né, uma máscara de couro utilizado para ser preenchido com ervas aromáticas que a crendice naquela época acreditava que iriam filtrar esse ar pútrido e pestilento, esse ar, como se utilizava essa expressão na época, miasmático, da peste. Então, por isso que eles entravam com aquela máscara que era, para quem olhava, sinônimo de morte, era aterrorizadora. O papel da pulga e do rato e do contágio ainda naquela época era ignorado. Né? Ao mesmo tempo, de forma intuitiva, haviam algumas profilaxias que eram inúteis, né? Como, por exemplo, as purgações, né? A ingestão de purgantes, as sangrias que muitas vezes, inclusive, prejudicavam o quadro de saúde do doente, acabavam se tornando inúteis. No entanto, já naquela época, as pessoas queimavam tecidos, queimavam as suas casas contaminadas e fugiam dos centros da difusão da peste e se isolavam. Nas palavras do Jean Delumont, nessa época, o bom senso popular tinha razão, né? Ele usa essa palavra bom senso popular, eu acho um pouco forte. Eu diria que a intuição popular tinha razão. Segundo o Jean Delumont, foram essas medidas eficazes de isolamento que fizeram reduzir o flagelo. Então, para nós, com todo o nosso aparato científico, o Covid, de certa maneira, tem lá os seus mistérios. Não um mistério metafísico, não é isso, mas ele precisa ser estudado, ele precisa ser entendido. Ah, muitas vezes, não é, professor Moser? Nós sabemos de pessoas que são completamente sãs e que da noite para o dia, assim como muitas vezes ocorria com a peste negra, se abatem, caem e falecem, né? Assim como temos pessoas que muitas vezes contraem o vírus do Covid-19 e simplesmente não ocorre nada com elas, tem lá um sintoma ou outro e a vida que segue. Então o vírus ainda é misterioso, assim como era misterioso para essas pessoas nessa época. E o isolamento, no final das contas, era a solução que se encontravam. E o isolamento se dava muitas vezes, professor Moser, pela fuga. E aí a sua fala foi muito oportuna. Nesse período, como dizia o próprio Daniel Defoe, resgatado pelo professor Delumont, os ricos, é claro, eram os primeiros a fugir. E quando os ricos começavam a fugir, os nobres com suas carruagens, né, a gentry com seus carros, carroças, carregados de bagagem, mulheres e crianças, quando eles se punham a fugir, é que se começava a instalar o pânico coletivo, e aí eram filas procurando salvo-condutos para que as pessoas então fugissem. Essas celeumas coletivas, agora com o Covid, nós vimos pipocar em um momento ou outro, quando o pânico ainda estava muito generalizado em relação ao Covid, de ricos montando bunkers especiais, em áreas especiais, né, esperando pelo fim do mundo no Covid, então carregando, enchendo esses bunkers de suprimento. E os não tão ricos, mas remediados, lotando supermercados numa celeuma, né, fazendo compras do mês, né, do semestre. E aí a gente teve, né, aquela cena, né, do papel higiênico, as pessoas lotando dispensas de papel higiênico. Então, evidentemente, que essas celeumas ocorriam um pouco por toda parte. Isso é percebido pelo Daniel Defoe e pelo Dumont no período da peste negra e no período contemporâneo, a psicologia coletiva, de certa maneira, a humana, ela não deixou de muitas vezes dirigir por soluções muito afetadas por um medo incontrolável, né? Então, eu acho que essa questão é muito interessante. E para finalizar, professor Moser, antes dele passar a palavra, também uma coisa que o professor foi cirúrgico, e eu estou muito feliz que o professor tenha colocado esse comentário. No período da peste negra, evidentemente, existiam autoridades. E o Delumont pega uma espécie de comportamento recorrente das autoridades, que também encontra paralelo hoje. Segundo Delumont, quando aparece o perigo do contágio de início, procura-se não vê-lo. As crônicas relativas às pestes ressaltam a frequente negligência das autoridades em tomar as medidas que o perigo impunha, sendo verdade em tomar as medidas que o perigo impunha. Pretendia não se assustar a população, daí as múltiplas proibições de manifestação de luto no começo das epidemias, sobretudo para não interromper as relações econômicas com o exterior, pois a quarentena para uma cidade significava dificuldades de abastecimento, ruína dos negócios, desemprego, desordens prováveis nas ruas, enquanto a epidemia pandemia, essa causava um número limitado de óbitos, ainda que se pudesse esperar, regredisse por si mesmo. Então, essa expectativa das autoridades em esperar que a epidemia vá embora, em negá-la, porque muitas vezes nomear o mal significa atrair o mal, então essa postura, digamos assim, não vamos usar meias palavras, negacionista, por parte das autoridades, ela encontra um correlato no processo histórico também. Quer dizer, durante a peste negra, as crônicas, as fontes históricas que o Delumeau e o Daniel Defoe trouxeram para nós, elas nos indicam para esse comportamento negacionista por parte das autoridades. Então vejam, eu não quero entrar aqui dizendo que a história é sempre a mesma, a história sempre se repete, não. Na verdade, a história não é sempre a mesma, mas a gente consegue muitas vezes perceber permanências e comportamentos que acabam persistindo. E evidentemente que o negacionismo em nada ajuda. Muitas vezes nomear o mal é atraí-lo? Não. Nomear o mal é identificá-lo e tentar debelá-lo, controlá-lo, enfim. Mas é muito interessante, quando eu li o livro eu fiquei pensando demais no nosso contexto contemporâneo e lembrando que esse grande personagem de outrora que foi a peste impactou a psicologia coletiva de uma maneira semelhante como esse grande personagem do presente que é o Covid impacta também as mentalidades e as estruturas de gestão de uma maneira que... E tem muito mais, professor Moser, se tivermos tempo, tem muito mais paralelo para a gente trabalhar.
Professor André, eu me lembro do romance do Caminho da Peste, né? Na década de 40, final da Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? Em Orhan, na Argélia. Então ele descreve exatamente isso. Existe o quê? Existe a questão das pessoas que negam, que têm medo, pavor, e também dos exploradores, né? Então, há muita analogia com qualquer momento de peste. Existe aquele que existe os abutres, existe a política da avestruz, que esconde a cabeça das aves para não poder ver. Então, essa negação, porque o primeiro remédio para você poder sarar é reconhecer a doença. Se você não reconhece a doença, você não cura. Não sabe qual é o remédio. Não vai procurar, digamos, quem pode controlar. Como aconteceu no Equador, que gente morreu, foi jogada na rua. Não sabia o que fazer com o morto, jogava na rua simplesmente e vinha recolhendo. Isso no mês de março e abril. Não faz, portanto, não é no século 47, não é no século 14, 15, é hoje.
Sim.
Porque, veja bem, a pessoa quer negar e depois não encontra a solução, há o desespero. Então, eu gostaria que você falasse mais a respeito desse medo, dessas semelhanças entre as pandemias e o caso do Brasil. Porque eu lembro que quando era criança, 1940, 42, o remédio para gripe era chá de folha de laranjeira e suadouro, né? E conhaque com açúcar e tal, para poder tomar café e tomar o suadouro, para ir o turco, né? Não havia remédios como hoje, não havia antibióticos. Apesar de ter antibióticos, mas lá não existia na roça, lá onde morávamos, no rural, não existia isso aí. Portanto, fica bem para o senhor falar a respeito dessas curandeiros antigos, né? Dessas comezinhas, chás que havia naquele tempo.
Sim, com certeza, professor Moser, vamos chegar lá. As práticas curativas, né, a profilaxia, quer dizer, nesse período, ela estava muito pautada por uma série de questões. Né? Questões relacionadas, muitas vezes, às superstições. Né? E, por exemplo, Só um exemplo, rapidíssimo, antes de eu retomar um tema que eu acho que é interessantíssimo que o professor Moser trouxe, há quem diga que se tentava curar a gripe espanhola no Rio de Janeiro com uma emulsão de pinga, mel e limão, que passou a ser chamada de caipirinha. Então havia isso, né? No período do Brasil colonial, as peças graçavam aqui também, né? Eu tive a oportunidade de, nos meus estudos, trabalhar com um diário, com um livro de memórias de um imigrante português que se estabeleceu na costa do litoral meridional aqui do nosso país, em Paranaguá, e ele se implica em determinados momentos em falar sobre as práticas curativas. Ele tinha alguns manuais de medicina popular e ele se implica, ele sofria de sífilis, e ele fala um pouco, né, de como ele tentava curar essa sífilis na época. Então as coisas são muito interessantes. Fala, professor Moser, diga.
Só quero dar uma questão, por exemplo, Joinville. Joinville foi colonizado duas vezes. Na primeira vez os alemães vieram, e como era muito banhado, muito insalubre, tinha aquele mosquito, maruim e tal, e companhia, eles foram embora. Aí voltaram em 1854, 56, voltaram de novo, primeiro sanearam o lugar e aí instalaram Joinville. Mas foi uma questão muito séria que houve, né? Porque havia o porto lá do Joinville, né? Então são questões, sim, importantes para mostrar que a pandemia vem e luta com as próprias questões geográficas e ecológicas, né?
Sim. Professor Moser,
sobre os remédios que você fala, isso é muito importante, porque, inclusive, agora correu o remédio da cloroquina, correu agora o remédio do... recebi um WhatsApp sobre boldo, chá de boldo. Mas isso é curado. O que é isso?
Sim. É uma coisa impressionante mesmo, né? As superstições, porque da mesma maneira, basicamente, quando vem uma pandemia e quando vem o pânico em massa, o Delumont nos ensina, ela impacta a psicologia no seguinte sentido, né? Temos que encontrar um culpado, e além do culpado, temos que encontrar uma cura. E aí a ansiedade, o medo, provoca justamente nas pessoas um comportamento que naquela época não poderia dizer que era contrário à ciência, porque evidentemente a ciência era precária, mas hoje, muitas vezes, esses comportamentos acabam ocorrendo, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, professor Moser, que o professor trouxe, é a questão dos portos, né? O Brasil, no período moderno, o Brasil foi assolado em diversos pontos da sua costa por epidemias de varíola, de disenterias, enfim, o flagelo foi muito grande nesse período. E aí, como que as pessoas então curavam, né? Curavam peças rogatórias, com procissões de penitência. No período da peste negra, nós temos conta do surgimento, né, daquelas pessoas que, entendendo a peste como um castigo divino, achavam que a melhor cura era se impingir uma autopunição. Então, fazia parte também, depois, pois o papado acabou proibindo, do período da peste, né? Aquelas pessoas que saíam se flagelando para tentar purgar esse grande castigo divino. Assim como nas sociedades mais antigas, nas sociedades, né, americanas, antes da chegada dos espanhóis aqui, nós tínhamos também sacrifícios e coisas que por aí vão. Agora, tem uma questão que eu acho muito interessante, professor Moser, que o professor colocou, que é o seguinte: o professor falou do Equador. O O tempo da peste é o tempo da solidão forçada. E às vezes a necessidade impõe que os próprios enterros sejam feitos sem rituais, ou de repente nem existem mais enterros. A morte fica algo completamente banalizado. O Philippe Harrier tem um livro interessantíssimo sobre as mentalidades do homem moderno e também medieval tardio diante da morte. Inclusive, o livro se chama O Homem Diante da Morte. E para uma população que, enfim, era criada num horizonte de consciência profundamente marcado pela religiosidade, você ser enterrado, quer dizer, sem ritual, era uma violência, né? Era uma violência, fazia parte do bem morrer, um conjunto de missas rezadas pelo corpo do falecido, uma indumentária marcada com símbolos religiosos, enfim. E então essa coisa que a gente vê no Equador, né? Quer dizer, de repente a morte se avoluma a um ponto que impacta o sistema de saúde, né, e o mesmo sistema, enfim, os cemitérios que não dão conta, né, de tantos cadáveres. Então os enterros acabam sendo feitos dessa maneira, ou sequer sem ritual. E aí é isso, quer dizer, a peste, a solidão, são duas constantes, né? As pessoas fogem, as cidades se tornam vazias, muitas vezes fantasmagóricas, muitas vezes malditas, sendo consideradas malditas, e o silêncio, como dizia um cronista da época, é de sepultura. O silêncio só é quebrado num momento, professor Moser, antes de eu lhe passar a palavra, na hora de encontrar os culpados. Na hora de encontrar os culpados. Sobre a relação de culpa e peste, eu falo depois que o professor Moser fazer a sua excelente contribuição. Manda ver, professor Moser, estamos esperando.
É o seguinte, veja bem, de onde é que vem o fato de que muitas cidades, no Rio de Janeiro, domingo passado, Curitiba no calor, mesmo durante a pandemia, por que é que essas pessoas não se cuidam? Porque, veja bem, não é o fato de que os jovens têm poucos casos de pandemia, mas eles transmitem para os avós, para os pais, e até eles morrem, né? O caso de Curitiba, que três irmãos morreram numa festa, depois de uma festa, né? Então, de onde vem essa temeridade? É a pergunta que ele fala.
Sim. O Jean Delumeau, professor Alvino Moser, o Jean Delumeau, ele coloca duas questões que me parecem interessantes. O impacto da morbidez, ele se dá na psicologia das massas naquele período da peste negra. Num determinado momento, ele gera heróis, que são pessoas que diligentemente se colocam a serviço, e aí ele cita, por exemplo, o exemplo de alguns padres capuchinhos. Ele também faz surgir vilões, pessoas que muitas vezes aceleravam a morte dos pestilentos, roubavam os bens dos pestilentos, e aqui nós também sabemos já de indícios de falcatruas na compra de respiradores, a falsificação de álcool em gel, máscaras, assim como sabemos também de médicos e de enfermeiros que perderam a vida lutando contra o Covid. Então, existem esses dois momentos, e aí existe uma questão, professor Moser. A morbidez, muitas vezes, impacta a psicologia das massas no sentido de elas se tornarem, como que eu posso dizer, conscientemente imprudentes. Já cansei disso, não vai dar nada. Então, por exemplo, o Daniel Defoe narra a história de um comerciante que acaba de enterrar a sua mulher e os seus filhos e vai terminar o dia numa taberna. Esses comportamentos coletivos e irresponsáveis, muitas vezes eles podem estar sendo impactados por essa questão da negação, mas também uma psicologia muito pautada também por uma falta de senso de civismo e uma espécie de orgulho próprio, no sentido de que coisas ruins acontecem com os outros, comigo não vão acontecer. E aí as pessoas se expõem dessa maneira. Muitas vezes num comportamento que é egocêntrico e que demonstra uma falta de educação para a civilidade. É verdade para hoje, é verdade para outrora também. Isso muitas vezes, embora seja anacrônico falar em noção de civilidade naquele período, havia muitas pessoas que perto do surgimento de uma peste ou durante o surgimento de uma peste, utilizavam como uma fuga psicológica simplesmente ignorá-la, simplesmente negá-la. E isso, evidentemente, não contribuía para a contenção da peste, quer dizer, a peste se espalhava. Eu tenho até um excerto que eu poderia ler do Delumeau falando de um baile de máscaras que ocorre em Paris, próximo das primeiras notícias da peste por ali, e as pessoas bailando mascaradas num momento de certa euforia, e de repente, dentro da crônica literária, um deles tira a máscara e aparece então um rosto cadavérico azul, simbolizando a presença da morte ali naquele contexto. Então a negação é algo que se apresenta naquele momento e algo que se apresenta hoje e algo que é inerente a nós seres humanos. Muitas vezes nós utilizamos de recursos como a negação, de recursos de defesa psicológica como a negação. Isso está presente em nós seres humanos, é algo a ser estudado, professor Moser. Eu queria falar sobre os culpados, né? Mas eu não sei se teremos tempo, a conversa está rendendo, né?
Não há tempo, não. Em todo caso, eu só vou estar aqui, está vendo o dia... Vamos colocar no dia 15, 22, né? Para continuar o assunto. E depois...
Podemos.
Uma outra, terceira, mas essa sobre Paranaguá, né? Só por testemunho.
Aí sim. Que bom, excelente, professor.
Sobre os culpados, isso, vamos deixar isso para dia 22 e falar um pouquinho também do papel do Oswaldo Cruz no Brasil e, digamos,
isso,
e também das questões dos medicamentos antigos, da parafernália daquela farmácia antiga, né? Sim. Como é que curavam, quer dizer, para estancar o sangue, cauterizava-se, assim por diante. Então, essas garrafadas que se encontram na colina,
os emplastros, né? As mesinhas, as sangrias.
O vendedor de remédio da feira, né, que vende tudo, desde para colar unha encravada até para costelas caídas, até para a gripe tuberculosa. Todo caso sobre André, gostei imensamente da sua cultura, sua contribuição para essa nossa entrevista. E deixaria um minuto para o senhor se despedir, e aí nós terminamos por hoje e voltamos então no dia 22, falando sobre então os culpados e a questão das, como é que o Brasil, como é que as pandemias do Brasil, como é que são, aqui que o senhor achar melhor para falar, né? Aí será uma questão de 40 minutos, 50 minutos também. Muito obrigado, foi um prazer ouvi-lo, e vamos ver agora as suas últimas recomendações aos nossos ouvintes e espectadores.
Professor Moser, a honra foi toda minha, o prazer foi todo meu, poder parar um instantinho da tarde para conversar sobre questões tão profícuas e que me apaixonam. Então, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, professor Moser, me sinto muito honrado com o seu convite e mais feliz ainda para deixar os nossos ouvintes aqui com aquele gostinho de quero mais, porque temos muita coisa ainda, né, para ser explorada. Eu vi que a Mônica, lá do Polo de Santa Cruz, nos acompanhou, que alegria. A Camila também fez sua pergunta. E olha só, professor Moser, a minha mãe, Maria Cavazzani, também estava nos acompanhando aqui.
Parabéns, boa noite, boa tarde, né, também. Eu estava com saudade de ouvi-lo, porque o senhor é excelente entrevistador no estúdio, lembro várias vezes, né? Então, o senhor é muito bom para isso, foi um grande prazer. E voltaremos certamente, então, daqui no dia 22, e depois, numa quarta-feira, em outubro, o professor falar sobre o céu e testemunho de Paranaguá. Certamente também vai entrar um pouquinho aí da parte do saneamento básico, essas coisas todas, que o Brasil do qual o Brasil é muito carente. E falar uma coisa que o senhor conhece muito bem, que é Paranaguá, né? Muito obrigado, então, boa tarde a todos, agradeço a atenção de todos, a contribuição do professor André, muito, muito obrigado, e ao respeito de quem nos ouvir, muito obrigado, boa tarde.